mais uma sessão concorrida, plateia cheia. Saúdo a todos os presentes.
Se tornando, né?
Havendo número legal, declaro aberta esta sessão do Conselho Nacional do Ministério Público. Existem na bancada de Vossas Excelências 3 atas da primeira, segunda e terceira sessões ordinárias de 2014, até o final do encerramento da presente sessão. Se houver alguma objeção, alguma emenda, retificação da proposta de ata, os conselheiros, por gentileza, queiram usar a palavra para tal. Se não houver, será ao final da sessão, serão ao final da sessão consideradas aprovadas as atas. Em cumprimento ao artigo 43, parágrafo 2º do Regimento Interno, informo que a Secretaria-Geral encaminhou a todos os conselheiros via e-mail o relatório das decisões monocráticas de arquivamento, totalizando 40 decisões publicadas no período de 1º a 14 de fevereiro de 2014. Por indicação dos respectivos relatores, ficam adiados os itens 32, 34, 59 e 67 da pauta. Itens 32, 34, 59, 67 adiados. Retirados de pauta por indicação dos respectivos relatores, os itens 33 e 56, 3356. Indago dos senhores conselheiros se há mais algum item para adiamento ou retirar de pauta.
Eu gostaria de indicar adiamento do item 26. Tem uma proposta de resolução que trata do mesmo tempo, provavelmente ele vai ser prejudicado. 26.
Retirar de pauta também o item 26 por indicativo do relator. Está dando eco, realmente.
Senhor presidente, o item 10, o processo 738, em que eu pedi vistas, cuja relatoria é do conselheiro Esdras, eu sugeri tirar de pauta ou adiar, já que tramita aqui no conselho, um estudo a respeito da proposta de resolução. Então, para não evitar decisões conflitantes, é que trata da regulamentação das recomendações no âmbito do Ministério Público, em que o conselheiro Esdras, ele é o relator, e nós temos um grupo de trabalho presidido pelo conselheiro Jarbas, que já realizou 2 audiências públicas. É o item 10.
Submeter ao colegiado, enquanto questão de ordem, a conveniência da reunião desses procedimentos para julgamento único. É o procedimento constante do item 10 da pauta, de relatoria do conselheiro Leonardo Carvalho. Aí dependeria de saber qual é a distribuição que ocorreu por primeiro.
Relatoria do conselheiro Esdras, não?
Conselheiro Esdras. Eu proferi, então, como questão de ordem ao colegiado, a reunião dos procedimentos por se tratarem de mesma matéria.
Eu não me oponho, senhor presidente, não me oponho. Esse caso é aquele em que foi relator originário o eminente conselheiro Almino Afonso. De modo que eu estou de acordo. Sim.
Se todos estiverem de acordo, o colegiado determinaria a reunião de ambos os procedimentos em razão da identidade de objeto na relatoria do conselheiro Esdras Dantas, que foi quem por primeiro recebeu por distribuição livre e automática a matéria. Todos de acordo? 10
A proposta que vai ser apresentada pelo conselheiro Jarbas.
Conselheiro, eu só indago Vossa Excelência o seguinte: é um procedimento que cuida
da regulamentação das recomendações.
A regulamentação das recomendações sob a relatoria do conselheiro Esdras.
Exato. E tramita aqui no conselho um estudo presidido pelo conselheiro Jarbas, que será apresentada uma proposta de regulamentação dessas recomendações. Então, para não haver...
Presidente, só uma questão. Conselheiro, não se me permite, é porque essa proposta a qual Vossa Excelência fez menção ainda está em estudo pelo conselheiro Jarbas. Então, só quando o conselheiro Jarbas apresentar é que eventualmente pode ser... O conselho não pode deliberar sobre matéria futura.
Não, então, não. Conselheiro Jarbas, é exatamente essa a minha preocupação, porque eu pedi vista dos autos. E para que esse conselho não delibere,
exatamente. Então é reunião, então é retiro de pauta até que a proposição do
seja proposição exatamente
do conselheiro Jarbas seja proposta.
Que quando apresentada será distribuída por prevenção.
Eu reformulo, portanto, a questão de ordem. O conselheiro relator já havia proposto a retirada de pauta do item 10, em razão da tramitação neste conselho de um projeto de resolução sobre a matéria. Então, vou submeter agora a questão de ordem. É que esse procedimento distribuído ao conselheiro Leonardo, ele fica...
Conselheiro Esdras, né?
Não.
Porque o relator original é o conselheiro Esdras e eu pedi vista.
Entendi. É que esse procedimento, cujo pedido de vistas foi formulado pelo conselheiro Leonardo, relatoria por sucessão do conselheiro Esdras, fique com a tramitação suspensa até que este colegiado se pronuncie sobre a proposta de resolução disciplinando a questão das regulamentações para que naquela oportunidade se observe ou não a perda de objeto desse procedimento.
Até, presidente, só para deixar claro aqui, talvez até para as pessoas que estão nos acompanhando, há uma proposta do plenário de regulamentação da recomendação e do TAC. Foi feita uma comissão de colegas autores de livros e estudiosos sobre o assunto. Essa comissão já concluiu o trabalho, está fechando o texto final para apresentar para cá. O que é o Conselho Federal da Ordem aqui, Hélia Maria e Marcelo Siqueira, que são Procurador-Geral da União, Procurador-Geral Federal, é que exatamente que o Conselho decida sobre os limites. Então, de certo modo, até a própria AGU apresentou várias sugestões e muitas delas acolhidas na proposta, que vem um pouco na linha do que está aqui previsto.
Quanto questão de ordem, portanto, submeto ao colegiado a suspensão da tramitação do procedimento descrito no item 10 da pauta até que este Conselho delibere sobre o projeto de resolução em curso. Todos de acordo? O colegiado, à unanimidade, deliberou pela suspensão da tramitação do processo constando o item 10 da pauta até que este Conselho delibere sobre proposta de resolução sobre a mesma matéria. Algum conselheiro pretende indicar adiamento ou retirar de pauta?
Adiamento, presidente.
Não, conselheiro Fábio Jorge.
Eu estou com vista dos itens 15 e 25, queria adiar para a próxima sessão, a primeira sessão de março. Itens 15 e 25.
Eu não ouvi, conselheiro.
Os itens 15 e 25. Eu estou com vista e queria apresentar os votos respectivos, votos na primeira sessão de março.
Itens 15
e 25.
Adiados para a primeira sessão de março. Isto?
Isto.
Por indicativo do conselheiro relator, ficam adiados também os itens 9, 19 e 29. Isso, conselheiro Ferra.
9, 19 e 24.
Adiados a pedido do relator. Mais algum adiamento ou retirado de pauta?
Sim, senhor presidente. Eu gostaria de adiar o processo número 35 da pauta para a sessão do dia... Indicando já a data do seu julgamento para a sessão do dia 28 de abril. Por quê? Porque trata-se da proposta de resolução que dispõe sobre uniformização de regime disciplinar. E eu entendo, senhor presidente, que esse tema é de muita importância, razão pela qual estou designando a audiência pública para que se possa debater um pouco mais do tema, para que a gente possa finalmente, no dia 28 de abril, promover o julgamento desse tema. É a proposta.
Fica então retirado de pauta o item 35, para que se suceda então a audiência pública, a proposta.
Eu estou já designando o dia, eu estou indicando adiamento mesmo.
Adiamento.
Porque eu estou indicando o dia, aquele que eu vou retornar.
Certo. Então, adiado a pedido do relator, o item 35 da pauta.
Presidente, finalizando, o item 20 da pauta é um pedido de vista do caso Amapá, o procurador-geral trouxe memoriais aqui, então eu deixei para a próxima sessão para poder debruçar também das razões.
Já também o item 20 da pauta.
E ao final, a hora, se você não se entender oportuno, eu tenho um pedido de renovação de prazo de PAD.
Senhor presidente, então, teria duas questões. Uma delas relativa ao embargo de declaração da relatoria do eminente conselheiro Walter Agra, é o embargo de declaração do pedido de providências 1532 de 2010. Eu tenho, conselheiro Walter Agra, um pedido de vista e eu estou sugerindo a Vossa Excelência que o processo, este pedido de providência, tenha sustado seu julgamento, porque as partes ingressaram no Supremo Tribunal Federal com mandado de segurança, ingressaram com dois mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal antes mesmo do julgamento, quando Vossa Excelência julgou os embargos na sessão passada, o Ministério Público do Pará, ou sua associação, já tinha impetrado mandado de segurança no Supremo já antes do julgamento do feito. E o mandado de segurança, a pedido de liminar, a relatoria do ministro Marco Aurélio, eu encaminho, Vossa Excelência, a sugestão de o feito ser sobrestado até julgamento do mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal.
Os conselheiros Agra.
Presidente, eu temo muito por algum precedente de toda vez que estiver com matéria aqui que não se queira julgar, né, se vá judicializar e evitar a conclusão do julgamento aqui. Mas nesse caso aqui, ele chama a atenção porque o caso estava suspenso por embargo de declaração. O julgamento já foi tomado, tá certo? Os embargos de declaração também sabemos interrogativo. Então, apoia a propositura do conselheiro Luiz Moreira, não até o julgamento, neste momento, não até o julgamento do mérito do mandado de segurança, mas pelo menos até a apreciação do seu liminar. Certo? Há um pedido de liminar. Eu tenho conhecimento, o gabinete já entrou em contato conosco e eu prefiro, nesse caso, aguardar, acho que é muito prudente a gente aguardar a apreciação, ao menos da liminar, que creio eu possa estar acontecendo nos próximos dias.
Dá para o conselheiro Luiz Moreira, se ele modula a proposta, alguém discorda? Proclama o resultado, conselho unanimidade. Por proposta conjunta dos conselheiros Luiz Moreira e Walter Agra, suspender a tramitação
do pedido de providência 1532
de 2010. Do pedido de providência 1532 de 2010 até a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal do pedido liminar feito em mandado de segurança.
Só para esclarecer, presidente, estava sendo julgado aqui o embargo e declaração.
Embargo de declaração no pedido de providência 1532.
Eu tenho outra questão, senhor presidente.
Pois não.
Permite? Ah, não. É que eu queria dirigir os agradecimentos à Vossa Excelência. A sessão passada, eu me ausentei por motivo de saúde. Vossa Excelência fez constar que a minha ausência era justificada. Dirijo os agradecimentos à Vossa Excelência. Mas gostaria de que Vossa Excelência determinasse que constasse em ata um pedido simples meu, que é o seguinte. Na sessão passada, eu fui surpreendido com a aprovação de uma nota técnica, o plenário aprovou, salvo engano, a unanimidade, de uma nota técnica relativa a uma proposta de emenda constitucional 01, que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo. E eu explico as razões. Primeira delas, salvo o melhor juízo, essa foi uma questão tratada em reunião administrativa, e eu me opus na sessão administrativa à aprovação da nota técnica e se deliberou que, não havendo unanimidade sobre a proposição, esta proposição não seria apresentada e ela o foi. A segunda questão é que eu tenho a nota técnica por equivocada, por dois fundamentos. Explica ao plenário. O motivo que justificou, salvo melhor juízo, uma vez mais, a aprovação da nota técnica foram dois. Primeiro, vício de iniciativa. né, o que evidentemente não existe em PEC. Por quê? Porque apenas a mesa, somente aquelas autoridades previstas têm iniciativa para proposição de PEC. Evidentemente, não cabe ao Procurador-Geral da República ou ao Procurador-Geral de Justiça proposição de PEC, logo não há visto iniciativa. A segunda proposição, que eu também discordo, que constasse em ata, é que foi apresentado como um outro motivo dizer que o governador do Estado, somente por se tratar de matéria afeta à lei complementar, somente o Procurador-Geral poderia propor. Né? Salvo melhor juízo, novamente, é um equívoco, porque nesse caso, inclusive para leis complementares, o governador de Estado tem, conjuntamente com o Procurador-Geral, a iniciativa. Queria constar sem ata, né, essas duas questões.
Determina a inclusão na ata desta sessão das observações feitas, no particular, pelo conselheiro Luiz Moreira, que fornecerá por escrito? Não? Então, que conste em ata as observações feitas pelo conselheiro Luiz Moreira.
O item 43,
por favor. Por indicação do relator, adiado o item 4343 da pauta. Mais algum item adiado, retirado?
Você, Jefferson? Não é nem para adiar, nem para retirar, é para incluir. É uma reclamação para preservação de autonomia do Ministério Público, é o item 62 da pauta, que tem sustentação oral. Juntamente com esse processo, eu estou trazendo o pedido de providência número 28/2014, que será também julgado na mesma sentada.
Faremos o pregão de ambos para julgamento conjunto. Vamos aqui agora.
Não? Antes de Vossa Excelência fazer o pregão, eu gostaria, senhor presidente, de comunicar a Vossa Excelência e aos distintos colegas conselheiros que, como um dos indicados pela presidência, eu compareci na oficina de trabalho realizada pelo CNJ no último 12 de fevereiro, na Escola Superior do Ministério Público da União, na oficina que foi fundamental na medida em que discutiu vários pontos e trouxe várias reflexões em torno da justiça militar brasileira. Então, eu gostaria de trazer ao conhecimento de Vossa Excelência e dos demais colegas o resultado desta oficina, que me parece deixa claro que a vontade do constituinte originário, projetado na Carta de 88, persiste sendo a vontade daqueles que, de certa forma, atuam perante essa justiça, e não só daqueles que atuam perante essa justiça, mas também de diversas entidades que compareceram ao evento e responderam à questão número um sobre a existência, no sentido afirmativo de que a justiça militar deve prosseguir como um órgão autônomo e independente para, na feição delineada pelo constituinte originário, prosseguir cumprindo a sua missão republicana de bem distribuir a justiça e realizar o trabalho indispensável à manutenção dos alicerces da segurança pública interna e externa, como sendo as missões precípuas tanto das Forças Armadas quanto das Polícias Militares Estaduais. Então, eu gostaria de encaminhar esse registro. Me parece que na página do CNJ também foi feita uma menção no sentido de que as conclusões que foram extraídas deste encontro, que reuniu diferentes entidades civis e das justiças, me parece que foram extremamente positivas. E eu gostaria de agradecer publicamente a Vossa Excelência, senhor presidente, pela indicação do nosso nome como representante do Ministério Público Militar, para poder compartilhar tais reflexões. Quero dizer a Vossa Excelência que tive a honra também na oportunidade de ser eleito relator deste painel 1, que trata justamente da existência. Me parece claro, conselheiro Luiz Moreira, que essa oficina foi de extrema e vital importância para assinalar que esta justiça especializada, que já tem mais de 200 anos, realmente ela continua sendo importante para o país. Muito obrigado, senhor presidente.
Do registro.
Presidente.
Pediu a palavra? Pois não.
Gostaria de fazer coro a tudo que foi dito aqui pelo conselheiro Duarte e lembrar que um país democrático tem como fundamento uma instituição como as Forças Armadas, que garante a todos nós, toda a sociedade, pleno gozo das nossas atribuições como cidadãos, como autoridades. E lembrando que realmente a extinção da justiça militar, como foi aventado, não me parece, no meu juízo, a melhor solução. Mas simpósios como esse demonstram a necessidade e a importância da justiça castrense. Então, fazendo coro ao que foi lançado pelo conselheiro Duarte, também gostaria de acompanhar.
Feito o registro, com a palavra o conselheiro corregedor nacional, para manifestação sobre portaria conjunta do CNJ e CNMP, que versa sobre porte de armas de servidores do Poder Judiciário e de membros de servidores do Ministério Público.
Senhor presidente, tão somente para retificar essa resolução, essa minuta já foi aprovada na última sessão da composição passada, e era uma resolução em conjunto, e houve um pequeno ajuste de redação com relação à resolução aprovada pelo CNJ. Então, trago só ao plenário para retificação, não houve mudança de conteúdo, não há prejuízo à resolução que já foi aprovada pelo próprio CNMP.
Conselheiro Marcelo Ferra, tinha pedido a palavra. Agora eu me esqueci aqui do objeto.
Somente para cumprir o prazo regimental, eu estou apresentando uma proposição de alteração na resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério Público, uma simples, instituindo o artigo 9A, que diz: após a instauração do inquérito civil ou do procedimento preparatório, quando o membro do Ministério Público que o preside concluir ser atribuição de outra unidade do Ministério Público, este deverá submeter sua decisão ao referendo do órgão de revisão competente no prazo de 3 dias. Justifico rapidamente que visa o quê? O quanto mais possamos decidir internamente esses casos, melhor, evitando que esses conflitos de atribuição vão ao Supremo Tribunal Federal, que além de ter um trâmite às vezes demorado, o Supremo tem outros julgamentos, às vezes mais importantes para a nação. Então, quanto mais pudermos resolver no âmbito interno do Ministério Público, a meu ver, melhor. Então, eu justifico essa minha proposta para seguir no trâmite regulamentar.
Apresentada a proposta de resolução, determino a observância do procedimento regulamentar. Conselho Walter Agra, Vossa Excelência também tem uma proposta de resolução?
Sim, senhor presidente. Tem uma proposta de resolução, mas antes disso, gostaria de consignar na sessão anterior, eu fiz uma queixa referente a procedimentos da Secretaria Processual desse CNMP e depois recebi as justificativas e vi que eu fiz de forma errônea. Na verdade, a Secretaria Processual, se houve com acerto, procedeu da forma errada e creio eu que eu tenha me excedido. E, em razão disso, eu pedi para ver os processos e ver porque aquele processo que tinha se determinado a abertura de um PAD estava demorando tanto. E, na verdade, aquela demora se devia em razão de comunicação dos atos processuais. E, aproveitando isso, eu fiz um estudo e estou apresentando agora, neste momento, uma proposta de modificação no regimento interno para acrescentar parágrafos, 2 parágrafos, ou 3 parágrafos, no artigo 41 do nosso regimento interno, que em síntese faz o seguinte: cria-se, a exemplo do que já ocorre hoje na Corregedoria Nacional, e-mails específicos para os procuradores gerais, com domínio CNMP, como forma de promover a rápida comunicação dos atos processuais. Nos exatos modos que hoje se tem no Poder Judiciário, e que a corregedoria desse órgão já inaugurou de há muito e com sucesso. Então, o objetivo dessa criação nada mais é do que naqueles casos em que as procuradorias gerais
como um todo, de todo o Ministério Público, seja parte no processo, essa comunicação já o faça, até mesmo para a notificação primeira, de forma eletrônica. Então, essa é a propositura de alteração no regimento interno, que traz a conhecimento, Vossa Excelência, lendo nessa oportunidade, a sua proposta para que ela tenha tratamento regimental. Além disso, senhor presidente, trago ainda uma proposta de modificação da Resolução 73/2011, mais especificamente no que pertine ao exercício do magistério pelos membros do Ministério Público, e também busco aqui fazer uma adequação do que seja efetivamente horas-aula, tá? E o faço em razão de dificuldade que tivemos em análise de processo específico e senti na pele essa dificuldade aqui. Por isso, penso eu que esse conselho possa melhor especificá-lo, razão pela qual apresento também, lendo nessa oportunidade, esta proposta de modificação da resolução 73/2011. É o que tinha a dizer, senhor presidente.
Fica, portanto, registrado a leitura de ambas as propostas de resolução e determino o procedimento regulamentar e determino o processamento regulamentar. Pois não, senhor conselheiro Prado Portela.
Presidente, eu também tenho uma proposta de resolução para apresentar, que seria uma resolução para revogar a resolução 55 de abril de 2010, que a resolução 55 dispõe no artigo 1º, e só tem um artigo, que os corregedores gerais e os corregedores adjuntos ou substitutos dos órgãos do Ministério Público não poderão concorrer à formação de lista tríplice para procurador-geral no curso do seu mandato e até um ano após o término do órgão correcional. Na minha visão, é uma resolução que fere os dispositivos constitucionais, já foi discutida e rechaçada no egresso Supremo Tribunal Federal e não tem motivo para nós mantermos a sua existência. Por isso, eu estou apresentando uma proposta de resolução para revogar a 55.
Procedindo a leitura da proposta, determino o processamento nos termos regimentais. Pois não, conselheiro Luiz Moreira.
Tem uma questão aqui. Eu recebi o deputado estadual Jailson Lima na última semana e eu aqui peço licença ao plenário para ler um requerimento que Sua Excelência dirige ao Conselho Nacional do Ministério Público para, após, fazer um encaminhamento ao presidente da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, conselheiro, corregedor, ex-corregedor, Jefferson Coelho. É um pedido de CPI que está sendo protocolado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que tem como propósito o que segue. O excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, requerimento. Os deputados que este subscrevem, com amparo no parágrafo 3º do artigo 47 da Constituição do Estado de Santa Catarina, combinado com o artigo 41 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, requerem a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, composta por 7 membros, para, no prazo de 120 dias, prorrogáveis por igual período, a fim de apurar como fato determinado, aspas, a aquisição de um prédio comercial a ser construído na rua Bocaiúva, 1792 Centro, Florianópolis, Santa Catarina, pelo valor de R$ 123.419.930, bem como, aspas, os indícios de descumprimento da lei que estipula o teto salarial de membros e servidores, fecha aspas, ambos relacionados ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, conforme a justificativa que segue anexo ao presente requerimento. Eu pergunto se é necessário que eu leia a justificativa do pedido de CPI.
É autoexplicativo, né?
Então, eu passo a ler, senhor presidente, o requerimento que foi encaminhado pelo deputado Jailson Lima, que foi encaminhado ao meu gabinete, que lerei, após eu encaminharei tudo ao presidente da Comissão de Controle Administrativo Financeiro, que eu acho que, em decorrência de um pedido de CPI, faz necessário, salvo se Vossa Excelência entender diverso, que a Comissão de Controle Administrativo Financeiro faça uma diligência para apurar esta questão que está sendo objeto de CPI, né, ou proposta de CPI em Santa Catarina. Jairson Lima da Silva, brasileiro, casado, médico, ocupante do cargo eletivo de deputado estadual, portador da célula de identidade 4-4471-767, com gabinete parlamentar nesta cidade de Florianópolis, junto ao Palácio Barriga Verde, cito a rua Doutor Jorge Luiz Fontes, 310, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência expor e requerer o que segue. O requerente, na condição de deputado estadual de Santa Catarina, tem investigado, denunciado e proposto a formulação junto à Assembleia Legislativa de Santa Catarina de comissão parlamentar de inquérito, CPI, conforme demonstra o requerimento anexo. Devido à gravidade dos fatos já apurados, descritos na justificativa do requerimento de instalação da CPI, o requerente traz, neste ato, ao conhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de que este Conselho tome as providências cabíveis. Assim sendo, requer a Vossa Excelência que se digna determinar as providências cabíveis ante os fatos declarados no requerimento de instalação de CPI que o requerente tem proposto. Nestes termos, pede e espera deferimento, Florianópolis, 12 de fevereiro de 2014. Então, conselheiro Jefferson, presidente da comissão, eu encaminho a Vossa Excelência os pedidos que foram a mim encaminhados, rogando a Vossa Excelência que determine a apuração. Diz que não é possível que a Assembleia Legislativa abra uma CPI e o Conselho nada faça.
Presidente, e agora, senhor presidente em exercício, conselheiro Alessandro Tramujos, eu gostaria já de adiantar que gostaria de compor a esse grupo que vai a verificar esse fato. Esse fato chama a atenção e, em boa hora, o conselheiro Luiz Moreira, nosso decano aqui, traz esse fato aqui à tona. Eu já tenho recebido uma série de e-mails, mas nunca com a gravidade dessa forma. Eu acho bem pertinente que a gente aja e aja o quanto antes. E se for o caso, se o conselheiro Jefferson entender cabível, que se faça até uma correção excepcional.
Vossa Excelência encaminha a comissão de
Controle Administrativo Financeiro, quem cabe fazer a fiscalização administrativa e financeira, para que Sua Excelência, entendendo por bem, baixe diligência sob sua direção para verificar em loco os fatos aqui narrados objeto dessa CPI.
Portanto, submeto a questão ao colegiado. O
colegiado ou ao presidente da comissão, presidente?
Não.
Só está encaminhando, né?
Só está encaminhando, né?
Bom, então que determino com assim ato o encaminhamento da questão ao presidente da comissão para as providências que entender pertinentes. Também eu tenho uma proposta de resolução, de alteração, explico rapidamente aquela questão do relator, quando o relator deixa o mandato e não é sucedido pela origem que vem. Que se ultrapassar 30 dias, existe a redistribuição do processo. E, na verdade, com essa redistribuição, a gente impede dois conselheiros. O conselheiro que veio assumir a relatoria por sucessão, de um voto já proferido, e o conselheiro de origem, que foi substituído por aquele. Então, a minha proposta é no sentido de que, não havendo o relator proferido o voto, a redistribuição ocorrerá livremente após os 30 dias. Tendo ele já proferido o voto, é que ele aguarde a sua substituição por sucessão pela origem, para que nós não, com essa questão, que se impeça dois conselheiros na votação. É feita a leitura, determina o processamento nos termos do regimento interno. Também aqui nos termos... esse aqui? Do artigo 12... Inciso 24, Regimento Interno do CNMP, apresento aqui ao plenário quatro contratações procedidas pelo Conselho Nacional, que datam de 28 de junho de 2013, 23 e 27 de dezembro de 2013, 10 de janeiro de 2014, cujo valor supera aquele valor estatutariamente previsto. Pregão eletrônico 053/2013, licitação em 23 de dezembro de 2013. O objeto de aquisição de licença de uso de software aplicado para a gestão de pessoas do Conselho Nacional. Pregão eletrônico 049/2013, licitação de 6/12/2013. O objeto, prestação de serviço contínuo de auxiliar administrativo, carregador de imóveis, operador de fotocopia e outros serviços. Pregão eletrônico 035/2013, a licitação de 15/10/2013, aquisição de suítes para a rede local, instalação, configuração, garantia assistência técnica on-site. E o último, o pregão eletrônico 03/2013, de 28/6/2013, a empresa Miranda Turismo Representações Limitada, o objeto, prestação de serviço contínuo de pesquisa de preço, reserva, emissão, remarcação, serviço de assessoramento para definição do melhor roteiro, entrega de bilhetes de passagem aéreo de membros e conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público.
Essas questões são todas de Vossa Excelência.
Uma não é do meu mandato, não. Três são a de 23/12/2013, 6/12/2013 e 15/10/2013 são do meu mandato. A dos 28/6/2013 não é do meu mandato.
Pedir a vista desse procedimento apenas, presidente. Do mandato que não é, do procedimento que não é de Vossa Excelência.
Então, para efeito do artigo 12. Então, dado conhecimento aos conselheiros que houve alguma manifestação, alguma ressalva, pediu vista.
Só louvando a iniciativa de Vossa Excelência em cumprir o regimento, porque, salvo engano, desde que estou aqui, apenas a administração de Vossa Excelência tomou essa providência.
Então, comunicado ao conselho, nenhum pedido de referência. A não ser com referência ao pregão eletrônico 03/2013, o contrato é o 20/2013, publicado em 28 de junho de 2013, pediu vista o conselheiro Luiz Moreira. Vamos agora à pauta. Temos 10 processos com sustentação oral. Verdade, 8, né? 2 foram indicados ou adiamento ou retirado de pauta pelo respectivo relator. Portanto, sobraram 8 processos com sustentação oral.